Olá pessoal, tudo bem? Professor Blumenauer com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte razão e proporção. Olha, esse bloco aqui é importantíssimo, a gente vai gastar um tempinho nele, ele talvez se estenda aí um pouquinho além daqueles 30 minutos que a gente costuma tentar fazer aqui em média, mas olha, podem ficar ligados porque eu vou passar várias dicas e informações que vão ser úteis não só para essa parte aqui, vão ser úteis para a sua vida na matemática. Então vamos lá, comecemos a brincadeira. Vou trazer para vocês aqui o primeiro exemplo, que é esse que está aqui, olha. Determine o valor de x na igualdade. Então eu tenho lá 2x sobre 3, sobre 1 sobre 5, igual a 10 sobre 3, sobre 9 sobre 8. Então, para início de conversa, a questão aqui é o seguinte: alguns alunos me questionam o seguinte, professor, eu posso olhar para isso que está aqui como se fosse uma divisão de frações, mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Não posso? Sim, sem problema nenhum. Você pode olhar ali o 2x sobre 3 sobre 1 sobre 5 como se fosse 2x sobre 3 vezes 5 sobre 1. Assim como o seu segundo membro, 10 sobre 3 vezes 8 sobre 9. Que aí eu poderia manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? Apesar de poder, eu só não vou usar essa saída aqui porque eu quero explorar nesse bloco um pouquinho do que a gente comentou no anterior, a questão da propriedade fundamental das proporções. Me permite multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer isso aqui. Multiplicando cruzado, eu vou multiplicar quem? Olha, o 2x sobre 3. 2x sobre 3 pelo 9 sobre 8. E aí, o resultado disso vai ter que ser igual ao produto do 1 quinto pelo 10 terços, ok? Bem, num português claro, né, num português mais direto, a história do multiplicar cruzado foi o que nós vimos aí na prática como a propriedade fundamental das proporções que me permite multiplicar extremos entre si e igualar ao produto dos meios. Foi o que a gente fez ali. 2x sobre 3 e 9 oitavos seriam os extremos dessa proporção e o 1 quinto e o 10 terços, eles funcionam como se fossem os meios da proporção. Então, nós multiplicamos os extremos entre si, multiplicamos os meios entre si e igualamos o resultado. Então, vamos lá, de novo. Pessoal, para esse exemplo aqui, honestamente, eu não estou nem preocupado com a forma como você vai chegar na resposta. Bruno, você está falando aí, eu já cheguei na resposta. Perfeito. O exercício aqui, ele vai ser só o pano de fundo para uma série de detalhes que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ok? Então, olhar para essa questão que está aqui com a mente aberta, no sentido de que eu quero colocar para vocês algumas ideias aqui, que se você já souber, perfeito, é isso mesmo que eu preciso. Agora, se eu citar situações aqui que você, porventura, não estava nem sabendo, é por isso que é para você ficar atento aqui comigo, então, e é bom que você esteja acompanhando essa videoaula. Então, o negócio aqui é o seguinte: como que eu posso sair disso daqui agora? Bem, como a gente tem multiplicação de frações, a gente sabe que multiplicação de frações, eu não tenho que tirar denominador comum, nada disso, perfeito? Então, o que que eu faço? Vou pegar, vou multiplicar. Eu poderia, se eu quisesse, eu poderia multiplicar o de cima com o de cima, poderia multiplicar o de baixo com o de baixo. Poderia, se eu quisesse, multiplicar o de cima com o de cima aqui e o de baixo com o de baixo aqui. Perfeito? Tudo isso aqui eu poderia fazer. 2x vezes 9 deixar indicado como 18x, 3 vezes 8 igual dá 24, 1 vezes 10 vai ter que dar 10, 5 vezes 3 vai ter que dar 15. E aí, na pior das hipóteses, você poderia pegar aqui agora, olha, e multiplicar cruzado. Aplicar de novo a propriedade fundamental das proporções, deixando indicado que 18x vezes 15 teria que ser igual a 24 vezes 10. E a partir daí fechar o problema, ok? Numa saída como essa que está aqui, você está partindo por simplesmente, em momento algum, fazer uso de simplificação, que é um direito que você tem. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que chamar atenção para algumas situações, porque vai chegando num ponto, gente, em que se a gente não se acostuma com as simplificações, a gente começa a trabalhar com cálculos muito grandes e de forma desnecessária. Só que, ao mesmo tempo, as simplificações, a segurança para a gente fazer algumas simplificações, em alguns momentos fica comprometido justamente porque você não sabe se pode ou não. É muito o que eu vejo às vezes vocês me questionarem. Professor, eu não sabia se aqui eu podia simplificar ou não. Então vamos pegar o jeito. Nessa igualdade que está aqui, o que que a gente pode fazer? Vocês estão olhando aqui, por exemplo, olha, esse primeiro membro. Nesse primeiro membro, quem que eu posso simplificar com quem? Nesse primeiro membro, se eu quisesse, eu poderia simplificar, por exemplo, olha, esse 9 com esse 3. Por que que eu posso fazer isso? Porque aqui eu estou multiplicando, certo? A multiplicação permite essa técnica do cancelamento. Quando a gente trabalha no módulo de multiplicação de frações, a gente menciona isso. Então você pode cortar aqui o 9, por exemplo, com o 3. Se você quisesse, você poderia cancelar o 2 com o 8, perfeito? No segundo membro, se você quisesse, você poderia simplificar o 10 com o 5. Tudo isso que está aqui está valendo. Só que aí é o que eu estou falando. É para a gente usar esse exemplo aqui com algo a mais. O que eu quero que você responda aí do outro lado é o seguinte. Dá para simplificar esse 2 aqui com algum outro número que esteja aparecendo nessa tela que não seja o próprio, que não seja o 8? É aqui que está o ponto. Ah, Bruno, poxa, eu simplificaria o 2 com 8. Perfeito. Mas tem algum outro número que você está olhando aqui que você acha que dá para simplificar com 2? Eu preciso que a sua resposta seja sim, Bruno. Se você quisesse, você poderia ter simplificado esse 2 que está aqui, olha, com esse 10 que está aqui no segundo membro. Perfeito. Isso mesmo. Você poderia ter simplificado também o 2 com 10. Está vendo esse 9 que está aqui? Aliás, está vendo esse 3 que está aqui? Esse 3 que está aqui, você pode simplificar ele com 9, que a gente já comentou. Mas você poderia ter simplificado esse 3 também com quem? Você poderia ter simplificado esse 3 aqui também, olha, com o 3. Ah, legal. Bom saber. Beleza. Está vendo esse 9 que está aqui? Esse 9 que está aqui, eu poderia simplificar ele com quem? Deixa eu só reescrever esse 3 aqui. E aí lá vamos nós, olha, esse 9 que está aqui, se eu quiser eu posso simplificar ele com quem? Porque aí você começa a achar também que virou aqui um carnaval. Ah, pô, legal, o Burão falou lá, olha, podia cortar o 2 com 10, podia cortar o 3 com 3. Professor, então, pelo que você está falando aí, eu devo poder cortar esse 9 com 3, ou se eu quisesse, poderia até simplificar esse 9 aqui com esse 3 aqui, né? E aí a resposta já vai ser não. Esse 9 aqui, ó, com esse 3 aqui, não pode. Pô, então, o problema da matemática é isso. É por isso que eu fico na dúvida na hora de simplificar. Porque tem hora que pode, tem hora que não pode. E aí eu fico meio de fazer isso na hora do exercício. Então é aqui que a gente vai ter que organizar as ideias. O que que vocês vão ter que perceber? Se eu estiver diante de uma igualdade, a simplificação ela pode ser feita com números, com valores que estejam. Se estiverem em lados diferentes, eles podem ser simplificados se eles estiverem, digamos, na mesma linha. Então, de novo, se os números que eu estiver observando estiverem em lados diferentes da igualdade, eu posso simplificar um número que esteja em cima com outro que esteja em cima, e um número que esteja embaixo com outro número que esteja embaixo. Quando os números estão do mesmo lado da igualdade, a gente pode simplificar um número que está em cima com um número que está embaixo. Então, eu vou anotar isso aqui para você. Como que é, Bruno? Vamos lá. Números em lados opostos da igualdade. Números em lados opostos da igualdade. O que que você faz? Você pode simplificar o de cima com o de cima e o que está embaixo com o que está embaixo. Certo? Quando eu falo de lados opostos, é porque, gente, vai ter um número que vai estar antes do sinal de igual e vai ter um outro que vai estar depois do sinal de igual. Perfeito? Se os números estiverem no mesmo lado da igualdade, então, ó, números no mesmo lado da igualdade. Mesmo lado da igualdade. Aí o mesmo lado, só para tentar colocar aqui, né, de uma maneira minimamente formal, é o mesmo membro da igualdade. No mesmo membro da igualdade. Aí você pode fazer o quê? Simplificar um que esteja em cima com um que esteja embaixo. Ou simplificar um que esteja embaixo com um que esteja em cima. Perfeito? Agora, vamos lá. Brunão, aqui eu tinha uma adição. No meu material estava assim, olha. 2x sobre 3 mais 9 sobre 8 igual a 1 quinto mais 10 sobre 3. Aí você já tem que ficar atento ao seguinte. Você não pode chegar aqui, ah, eu vou cortar esse 2 com 10, eu vou cortar esse 9 com, eu vou cortar esse 3 que está aqui, ó, com esse 3, aí caiu tudo por terra, sabe por quê? Porque as simplificações, elas não são permitidas em adição. A gente pode fazer essas simplificações aqui, olha, quando eu estiver envolvendo o quê? Quando eu estiver envolvendo, por exemplo, multiplicação. Ah, mas e se tivesse uma adição? Ora, se tivesse uma adição, primeiro você ia ter que fazer o quê? Primeiro você ia ter que somar essas duas frações. Né, somar essas duas frações, por exemplo, se você quisesse analisar membro a membro. Você poderia tirar o MMC do primeiro membro, o MMC do segundo membro e a partir daí verificar se com o resultado daria para simplificar alguma coisa. Ou trabalhar com um denominador comum para toda a equação, mas focando no que está aqui, eu posso fazer essas simplificações que eu estou deixando indicadas aqui, porque eu tenho no fim das contas o quê? Multiplicação envolvida. Ok? Então aqui, de novo, não estou muito preocupado nem com a resposta. O exercício em si, ele é só o pano de fundo, porque, de novo também, né? Professor, você acha que pode cair uma questão assim na minha prova? Honestamente, muito difícil, gente. Nos modelos modernos de questões de matemática, pode até acontecer. Não vou falar que não. Mas é mais difícil hoje em dia a gente pegar uma questão simplesmente assim, ah, encontre o valor de x na igualdade. Mais difícil, certo? Mas não quer dizer que nas várias situações que a gente caminha num curso de matemática, a gente não traduza, por exemplo, enunciados em que a gente possa ter uma equação semelhante a essa, uma proporção semelhante a essa. E que aí essas habilidades aqui elas vão se fazer realmente necessárias, ok? São detalhes, mas são os detalhezinhos que a gente vê que às vezes vocês não se lembram ou mesmo nunca foram colocados para observar com um pouquinho mais de atenção. Então aqui eu vou simplificar da seguinte maneira, e também não quer dizer que quer dizer que esse aqui é o melhor caminho. Não, eu vou só fazer as simplificações para ir mostrando para vocês situações que eu poderia utilizar. Então, ó, esse 2 com esse 10, eu posso simplificar, perfeito? 2 por 2 vai ter que dar 1, 10 por 2 vai ter que dar 5. Do jeito que eu fiz aqui, vou de novo simplificar aqui, olha, o 3 com o 3. Vou simplificar um que está no primeiro membro com um que está no segundo membro. 3, se eu for dividir por 3, vai ter que dar quanto? Olha, vai ter que dar 1 e aqui vai ter que dar 1. Então você está conseguindo perceber que eu posso fazer essas simplificações? O 2 com 10, qual que é a justificativa que agora você me dá? Ah, professor, eu entendi que o 2 e o 10, como eles estavam em lados diferentes, olha, eles estavam em lados opostos da igualdade. Eu falo isso, está claro para você, não é? Eles estão, como assim esse negócio de lados opostos, Bruno? Não estou entendendo lados opostos. É porque tem um número que está antes do sinal de igual e tem outro depois do sinal de igual. É isso que eu coloco como lados opostos. Perfeito? Então, olha, o 2 está antes do sinal de igual e o 10 está depois. Então, agora a gente está formalizando que você pode simplificar esses dois caras. Por quê? Se os números estão em lados opostos da igualdade, tem que ser o de cima com o de cima. Ou o de baixo com o de baixo. Por isso eu simplifiquei ali com o 2 com 10. E o 3 com 3, eu posso? Pode. Qual que é a justificativa que você me dá? Brunão, nós temos aqui multiplicação de frações, o 3 está num membro da equação e eu tenho um outro 3 no outro membro da equação. Eu tenho um 3 antes do sinal de igual e um outro depois. Como esses dois valores 3 estão embaixo, eles estão no numerador, no denominador, eu posso simplificá-los entre si. Perfeito. Tem mais alguma simplificação do jeito que eu fiz aqui, que você enxerga que a gente poderia utilizar? Sim. Quem? Eu poderia simplificar aqui, por exemplo, olha, o 5 com 5. Tá vendo? 5, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 1. E aqui também, olha, 5 dividido por 5 vai ter que dar 1. Então, do jeito que eu simplifiquei, que não necessariamente tem que ter sido o mesmo caminho que você fez, mas do jeito que eu simplifiquei, o que que sobrou para mim aqui? Vejam. Sobrou para mim aqui, olha, o 1x vezes 9. Como é uma multiplicação de frações, 1x vezes 9 vai acabar dando 9x sobre o 1 vezes 8. 1 daqui vezes 8. 1 vezes 8 vai ter que dar 8. Então, 9x sobre 8 tem que ser igual a 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai ter que dar 1 sobre esse 1 que está aqui também, vezes 1. E aí, 1 vezes 1 vai ter que dar 1. Perfeito? Daí, então, como que eu posso fechar essa resolução que está aqui? Ora, aqui eu tenho de novo uma proporção. Uma proporção até mais simples do que essa que está aqui. Significa então que, novamente, se eu quiser, eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções. Posso então, novamente, multiplicar cruzado. Deixando indicado, portanto, que 9x vezes 1 teria que ser igual a 8 vezes 1. Se 9x vezes 1 é igual a 8 vezes 1, eu concluo que 9x teria que ser igual a 8, e assim o meu x teria que ser igual a 8 sobre 9. Perfeito? Aquele 9 que estava ali multiplicando, eu passei dividindo, e aí eu chego à conclusão então de que o x que torna aquela igualdade ali válida é o x igual a 8 nonos. Ah, mas aí é fração? Sem preconceito com as frações. Fração também é número. E aí é esse valor que, substituído nessa igualdade, faria com que a proporção realmente se confirmasse. Ok? Muito bem. Então aqui a gente começou a relembrar esse detalhezinho. Vou colocar aqui um exemplo à parte, só para você começar a perceber então essa questão da simplificação. Ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, esse cálculo que está aqui, olha, 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7. vezes x sobre 8, não estou nem preocupado com o resultado, tá, gente? Não estou muito preocupado aqui se vai dar resultado certo, se não vai. Só para a gente poder analisar. Então, ó, 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7 vezes x sobre 8. Aí eu vou colocar para vocês que vai ter que ser igual a 10 sobre. Vamos colocar aqui, olha, 10 sobre 9 vezes 6 sobre. Vamos colocar aqui 6 sobre 5 vezes. E aí eu vou colocar aqui um 4 sobre 7. Perfeito? Vamos supor que você estivesse numa situação em que você tenha que fazer esse cálculo que está aqui, certo? 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7 vezes x sobre 8 igual a 10 sobre 9 vezes 6 sobre 5 vezes 4 sobre 7. Ok? Muito bem, presta bastante atenção na pergunta. Está vendo esse 2 aqui? Eu te pergunto o seguinte, com quem que eu posso simplificar esse 2? Dá uma passada geral aqui nessa igualdade. Eu quero que você analise para mim com qual ou quais valores que eu poderia simplificar esse 2. Então começa daí, dispara daí, que eu estou te ouvindo daqui. Esse 2 aqui, Brunão, isso. Professor, esse 2 eu simplificaria com 8. Perfeito. Não tem problema. Só que a pergunta aqui ela foi um pouquinho mais ampla. Não é simplesmente com quem que você simplificaria, é com quem que eu posso simplificar esse 2. Porque aí é isso aqui que eu estou falando. Eu estou usando essa parte que está aqui como um pano de como um pretexto para poder preparar terreno para algumas situações que a gente vai caminhar ao longo do curso e que eu preciso que você entenda algumas linhas de raciocínio de simplificações que a gente vai fazer aqui, senão chega lá na frente e vocês estão perdidos. Ah, mas pô, cortou ali, cortou daqui, por isso que eu fico perdido com esse negócio de simplificação, não entendo essas simplificações. Então esse aqui é o momento, tá bom? Então com quem que eu posso simplificar o 2? Você pode simplificar o 2 com 8, mas se na sua visão antes era só isso, ah, eu ia cortar o 2 com 8, tá? Então amplia aí um pouquinho a visão. O 2 você poderia também simplificar se eu quisesse com 10. Esse 2 aqui, se eu quisesse, eu poderia simplificar com 6, com 6. Esse 2 aqui, se eu quisesse, eu poderia simplificar com 4. Tá vendo a quantidade de opções que você ganha só de ter noção disso aqui, dessa ideiazinha simples? Quando eu tenho uma igualdade, eu posso simplificar. Caso a gente esteja aqui envolvido com multiplicação, por exemplo, eu posso simplificar um elemento de cima com o de baixo, caso esteja no mesmo membro da equação. E um de cima com o de cima. Então, por isso que esse 2 aqui agora, eu ganho várias opções para simplificar ele. Olha, o 2 eu posso simplificar com 10, ou com 6, ou com 4. Tá vendo aí? O 5, me responde. Esse 5 aqui, você pode simplificar ele com quem? No primeiro membro, tem algum número ali que você poderia simplificar o 5? Não. Aí é onde eu falo que às vezes vocês estão travados. Ah, professor, eu vi que não dava para simplificar o 5 com ninguém. Amplie um pouquinho a sua visão, porque é isso que vai fazer você talvez ganhar um tempinho na resolução. Esse 5 que está aqui, se você quisesse, você poderia ter simplificado com esse 10 aqui também. Ah, mas por que que pode? Porque eles não estão no mesmo membro. Eles estão em membros diferentes da igualdade. Então eu posso simplificar os valores que estiverem na mesma linha. Então esse 5 aqui, sem problema nenhum, olha, eu poderia simplificar com 10. Perfeito? E aí, só para você ir começando a perceber como que a gente começa a ir cortando uma série de valores aqui, veja o que acontece. Olha, se você for pegar aqui 2 vezes 5, 2 vezes 5 já dá o quê? 2 vezes 5 já dá 10. Tá vendo esse 10 aí do lado de cá? Olha, você pode cortar. Então, num primeiro momento, esse 5 que está aqui, por exemplo, olha, seria um número que você não queria, não, talvez não fosse mexer com ele, mas ele já pode sumir aqui da sua resolução se você fizer isso. Ó, 2 vezes 5 dá 10. Já corta o 10 com aquele 10 que está ali no segundo membro. Entendeu? Esse 7 que está aqui, olha. Esse 7 que está aqui, se você vai para a prova com a ideia, né, de que você pode simplificar o de cima com o de baixo, você vai ver que ele não sai daqui da sua resolução. Agora, se você vai com a ideia de que você tem liberdade agora para simplificar também com os números que estão no segundo membro, você vai perceber que esse 7 que está aqui, olha, você pode simplificar com esse 7 que está aqui, dando sopa. Por quê? São números que estão em lados diferentes da igualdade. Como que eu tenho aqui são multiplicações. Eu posso fazer sem problema nenhum. Pode simplificar esse 7 que está aqui com o 7 que está aqui. E aí, com isso, você vai diminuindo os valores. A simplificação, gente, ela não vem para complicar a sua cabeça. Muito pelo contrário. O nome é sugestivo, né? A simplificação vem para te ajudar, vem para diminuir, vem para simplificar as suas contas. Só que aí a gente tem que ter, então, essa habilidade, essa manha para poder conseguir fazer melhor uso do processo de simplificação. Olhando aqui ainda, quero que você me responda o seguinte: esse 8 que está aqui, com quem que você pensaria em simplificar esse 8? Que aí também tem que ir com moderação. Você não começar a passar a faca onde não pode. Brunão, já cortei logo aqui, olha, esse 8 com 4, que aí 8 por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1. Aí já peguei esse 2 aqui, cortei com 6. Espera aí que começou a passar do ponto. É aquela hora que começar a saber demais te atrapalha. Vai com calma. Esse 8 aqui, negativo, meu amigo. Esse 8 com esse 4, se foi a intenção, tá errado. Ah, mas por que que não? O 8 e o 4 são divisíveis por 4. Concordo. O 8 e o 4 são divisíveis por 4. Agora, você não pode simplificar esse 8 com esse 4. Por quê? Porque está fugindo dessa regrinha que eu coloquei para vocês aqui, olha. Se os números estiverem em lados opostos, tem que ser um de cima com o de cima, ou um de baixo com o de baixo. 8 e 4 são números que estão em lados opostos. Só que um está embaixo e o outro está em cima. Então, não adianta querer cancelá-los. Ok? Brunão, e se eu tivesse aqui uma divisão, por exemplo, olha, 2 terços, sei lá, dividido por 6 sétimos, eu posso cortar 3? Não pode. Isso aqui vai valer para multiplicação. Até porque, se for a divisão, o que que a gente aprende na divisão? Uma divisão de frações, no fim das contas, é uma multiplicação, não é? Então, se você se deparar com uma divisão de frações, aí você transforma aquela divisão numa multiplicação, porque a regra da divisão é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, você teria aqui 2 terços multiplicado por 7 sextos. E a partir daí você poderia simplificar, por exemplo, aqui, olha, esse 2 com esse 6. Porque aí você passou a ter uma multiplicação. Perfeito? Então, aqui, a gente pode até trabalhar com alguns processos de simplificação para divisão, mas honestamente eu não acho que vale a pena. Porque tem hora que vocês se confundem. Acho que é mais tranquilo, mais seguro. Pegou uma divisão, transforma a divisão no que a gente está acostumado. Pega uma divisão e multiplica pelo inverso da segunda, ok? E a partir daí, tendo uma multiplicação, as regras que eu estou colocando aqui já vão ser válidas. Porque senão você tem que começar a ficar guardando esqueminha para simplificar na multiplicação, para simplificar na divisão, e aí o que é para simplificar talvez acabe te atrapalhando, ok? Então vamos só fechar aqui como que eu poderia chegar a um resultado. Não estou preocupado com o número que eu vou encontrar, mas caminhos que eu poderia utilizar para chegar lá. Vejam, o 2 e o 5. 2 vezes 5 deu 10. Já vou cortar esse 10 com 10, ok? Quem mais que eu poderia ter simplificado aqui, então? Olha, do jeito que eu fiz aqui, eu poderia simplificar esse 7 com esse 7. Concorda comigo? Dos números que eu tenho aqui, vocês estão vendo aí outras possibilidades que dá para a gente, que a gente pode utilizar aqui como simplificação? Sim. Quem que eu posso simplificar? Olha, eu posso simplificar, caso eu queira, esse 3 aqui com esse 9 aqui. Tá vendo? 3 por 3 aqui vai ter que dar 1, 9 por 3 aqui vai ter que dar 3. E por que que eu pude simplificar esse 9 e esse 3? Porque eles estavam em membros diferentes da igualdade e os dois estavam embaixo. Então, 3 por 3 deu 1, 9 por 3 deu 3. Aí agora, veja o que que eu tenho ali no segundo membro. Olha como que a gente consegue fazer nesses cancelamentos. Tá vendo, ó? O 6 e o 3 eu posso, mas aí você tem que estar seguro, porque senão você começa a ficar perdido mesmo. Sai cortando tudo, ah, começa a cortar tudo ali, eu fico perdido. Mas é isso, ó. Aqui eu posso simplificar o 6 com 3, por quê? Porque agora esses caras aqui, olha, eles estão no mesmo membro da igualdade. Só que está um em cima e outro embaixo. Então simplifica. 6 por 3 vai ter que dar 2, 3 por 3 vai ter que dar 1. Está feito aqui, certo? Segura a emoção, porque eu sei que a sua mão vai coçar para chegar e fazer isso aqui. Ah, vamos cortar ali esse 2 com 4. Não pode, tá bom? O 2 com 4, deixa eu reforçar aqui, porque ficou muito clarinho, talvez fique ruim para vocês enxergarem, né? Mas aqui, ó, o 2 com 4 não dá, porque aí eles passam a ficar no mesmo membro da igualdade. Então, do jeito que eu fiz aqui, o que que sobrou para mim no meu primeiro membro, ó? No meu primeiro membro, eu fiquei com 1 vezes 1 vezes x, que vai ter que dar x, e aí eu fiquei, então, com x sobre 8. Perfeito? Já no meu segundo membro, eu passei a ter o quê? 2 vezes 4, que vai ter que dar 8. Passei a ter 8 sobre 5, que foi o resultado que eu encontrei. Então, ó, x sobre 8, que foi o que sobrou aqui no meu primeiro membro, sobre 2 vezes 4, que deu 8, sobre 8 sobre 5, igual a 8 sobre 5. Aqui eu passo a ter uma proporção mais simples. Olha como que a gente reduziu, pessoal, o trabalho que eu tinha aqui em cima. Se você opta por não simplificar, deixa eu te mostrar o caminho que você ia ter que seguir. Você ia chegar lá, mas veja, Se você não simplifica, o que que eu tinha inicialmente? Olha, 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. Olha aqui embaixo já que drama. A gente faz. Mas olha que cálculo mais pesado, ó. 3 vezes 7 vai ter que dar 21, aí eu teria que fazer 21 vezes 8, que ia dar 168. Então, se você não simplifica, você está trabalhando com isso aqui, olha, com 10x sobre 168. E aí tudo isso ia ficar igual a quanto? Aí você ia ter que multiplicar 10 vezes 6, que ia dar 60, 60 vezes 4, que ia ter que dar 240, sobre 9 vezes 5, que vai dar 45, 45 vezes 7, ó, 35 vão 3, 315. Olha aqui os números que você chega se você não simplifica. Olha a diferença dos valores que a gente acaba trazendo na proporção. Só por conta dessas simplificações. Está vendo aqui? Olha, eu chego num segundo membro que é 8 quintos. Olha aqui no segundo membro que eu chegaria. 240 sobre 315 avos. Então não há o que se discutir, né? A gente tem que se acostumar aí e pegando um pouquinho mais de segurança, mas passar a fazer do processo de simplificação um caminho constante aí na aplicação de questões de matemática. Então agora eu estou com essa proporção aqui mais simples. Pega e multiplico cruzado, olha. 5 vezes x vai ter que dar 5x. 8 vezes 8 vai ter que dar 64. Daí então eu chego à conclusão de que o meu x teria que ser 64 sobre 5, aí eu vou deixar a resposta indicada assim mesmo, só para constar aqui então a ideia do principal, que era o processo de simplificação. Ok? Então o esquema é esse: observar o tipo de operação que está sendo feita. Se for uma multiplicação, você pode proceder com essas simplificações. Se não for, se for adição ou subtração, vocês têm que trabalhar primeiro com o denominador comum, tem que tirar a MMC, organizar os valores primeiro, tá bom? Nada de sair cortando já direto quando for adição ou subtração. Se for divisão, a meu ver, acho mais seguro você transformar aquela divisão numa multiplicação, mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, porque aí caindo em multiplicação você pode seguir esse caminho que a gente fez aqui. Números que estiverem em lados diferentes, eu posso cortar o de cima com o de cima em uma igualdade. Números que estiverem no mesmo lado, um de cima com o de baixo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Suponhamos que eu coloque uma expressão igual a essa que está aqui, olha. 2 terços vezes 6 nonos vezes x, por exemplo. Ah, professor, aí quem que eu posso cortar com quem? Olha, eu estava pensando em cortar aqui o 2 com 6 e o 3 com 9. Porque aí eles estão no mesmo lado da igual. Não, pera aí, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, olha, é simplesmente uma expressão algébrica. Isso aqui nem tem igualdade para você virar e falar assim: ah, eu estava pensando em cortar o de cima com o de cima. Olha, você nem tem igualdade para ter primeiro membro, para ter segundo membro. Numa situação como essa que está aqui, é o caminho normal, é o caminho padrão, é tentar simplificar o de cima com o de baixo e acabou, certo? Essa história, né, o acréscimo que a gente tem de informações que eu estou trazendo para vocês aqui, é para situações em que eu tenho uma igualdade. Porque aí, com a igualdade, passa você poder a mexer também no segundo membro, dadas as condições aqui apresentadas. Porque se for só um membro, é o tradicional, gente. É cortar, eu quis cortar aqui o 6 com 3, aí deu 3 aqui, deu 1 aqui, depois eu cortei o 3 com 3, deu 1 aqui, 3, acabou. É isso. Ok? Muito bem. Então, olha, informações importantes aqui sobre esse processo de simplificação. Tá aqui, ao longo de todo o curso, a gente acaba utilizando com muita frequência. E esse vídeo que está aqui, então, fica como uma referência para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas não acabou, não. Falei que esse vídeo ele era um pouquinho mais extenso. Porque agora eu vou querer deixar para vocês aqui algumas orientações sobre esse tipo de questão que também acaba aparecendo sempre com muita frequência em provas. Vamos dar uma olhadinha para a gente pegar a manha aqui de uma solução que acaba agilizando o processo. Essa questão que está aqui fala o seguinte: olha, a razão entre as idades de dois técnicos é igual a 9 quintos. Se a soma dessas idades é igual a 70 anos, quantos anos o mais jovem tem a menos do que o mais velho? Bem, então o conceito de razão nós já vimos também em blocos anteriores. A gente sabe que razão nada mais é do que uma fração, é uma divisão. Então quando eu falo da razão entre as idades de dois técnicos, é porque eu vou chamar, bom, vou chamar essas idades aqui de x e de y, ok? Um técnico eu vou dizer que tem x como idade e o outro técnico tem y como idade. Então ele coloca para mim que a razão entre as idades de dois técnicos é igual a 9 nono, 9 quintos. Como que eu traduzo isso aqui matematicamente? Bom, se eu estou falando da razão entre as idades desses dois técnicos, eu deixo indicado para vocês, olha, que o x está para y, que aí eu fiz a razão entre as duas idades, e essa razão é igual a 9 quintos. Está aqui, olha. É a mesma coisa que dizer que a idade x está para a idade y, assim como 9 está para 5, perfeito? É a leitura que a gente faz aqui enquanto razão. Lembra que eu já falei que se a gente for levar a coisa ao pé da letra, como razão, aquele 9/5, eu não faço a leitura como 9/5, eu faço como 9 está para 5. Então a leitura daquela proporção seria: a idade x está para a idade y, o igual vira o assim como 9 está para 5. Pronto, tirei ali uma equação, perfeito? Tirei uma informação. E aí ele coloca para a gente, olha, que a soma dessas idades é igual a 70 anos. Soma dessas idades igual a 70 é porque então eu vou pegar o x, vou somar com o y e vou igualar isso daqui a 70 anos, ok? E aí, vamos lá. O que que você fez aqui? Você traduziu o enunciado, certo? O que você tinha aqui numa linguagem corrente, você equacionou. Você traduziu esse enunciado aqui para uma linguagem puramente matemática. E aí, como que você pode sair resolvendo essa situação que está aqui, que é um sistema de equações, certo? Como que a gente pode sair para resolver isso que está aqui? Bom, aí você pode se lembrar de algumas técnicas que você já aprendeu de resolução de sistemas. Uma delas é a ideia da substituição. Professor, sabe o que eu pensei em fazer? Fala para mim, me conta a sua história, abre o seu coração aí. Então, Brão, estava olhando ali, olha, x mais y igual a 70, eu pensei em fazer assim. Eu escrevi que o x, ele é 70 menos y. E aí eu substituí, olha, o 70 menos y ali no lugar do x, e aí eu fiquei com 70 menos y sobre y igual a 9/5, aí peguei, multipliquei cruzado. Ó, tá valendo, não tem problema nenhum. É uma linha de raciocínio totalmente coerente, como eu sempre falo. Para nós, né, que às vezes temos facilidade aí com a área de exatas, para a gente olhar para uma solução como essa que está aqui, tá tudo tranquilo, tá tudo em casa, tá bem favorável. Agora, ao mesmo tempo, eu sei que você aí do outro lado talvez não tenha assim tanta simpatia e que qualquer ideia que a gente puder trazer aqui que simplifique seu caminho vai ser útil. Então, é em você que eu estou pensando. Tem uma forma da gente simplificar, a meu ver, bem essa resolução. Se a gente trabalhar aqui com a ideia de que esse x que está aparecendo aqui, olha, como ele está na mesma linha que o 9, vamos colocar assim, só que em lados diferentes. O x e o 9, eles estão nessa igualdade como numeradores, perfeito? E o y e o 5 estão nessa igualdade como denominadores. Então, quando isso acontece, a gente diz que existe uma relação direta. Quando um número está em cima e o outro também, a gente diz que existe uma relação direta. É como se eles fossem diretamente proporcionais mesmo, né? É um termo que a gente usa na matemática, a noção daqueles valores são diretamente proporcionais. Então, quando os números estão na mesma linha, a gente diz que existe ali uma relação direta entre aqueles valores. Então, eu digo que existe uma relação direta entre o valor x e o 9 e uma relação direta entre o y e o 5. X, nesse caso, a idade desse funcionário, né, que é x, a idade dele é diretamente proporcional a 9 e o funcionário que tem idade y, a idade dele a gente diz que é diretamente proporcional a 5. Como que a gente lida com essa noção daquilo que é o diretamente proporcional de uma maneira mais prática? Simples, escrevendo isso aqui. Isso a gente ainda vai ver também aqui no curso com um pouquinho mais de detalhe. Que é o seguinte: quando a relação é direta, eu posso escrever o número como um produto pela constante k. Assim, olha. Então, esse x, que é diretamente proporcional a 9, você vai escrevê-lo como se fosse 9 vezes k. E esse y, que é diretamente proporcional a 5, você vai escrevê-lo como se fosse 5 vezes k. E por que que a gente coloca essa constante k? Essa constante k, ela tem o poder de fazer com que eu saia de um problema que tem duas incógnitas e passe a cair num problema que passa a ter apenas o quê? Uma incógnita. Isso facilita bem para a gente, perfeito? E só para também te dar minimamente uma noção do porquê que eu posso trabalhar com essa noção de proporcionalidade, porque veja se você concorda comigo. Se do lado de k, imaginemos que eu colocasse aqui o x igual a 18. Pessoal, para esse 18 virar o 9, eu teria que fazer o quê? É como se eu tivesse que dividir por 2, não é? Para essa igualdade aqui se manter, veja se você concorda comigo. Esse cara que está aqui embaixo, seja quem ele for, também teria que ser dividido por 2 para virar o 5. Ou, num caminho inverso, se eu fizer o 9 vezes o 2, vai ter que dar o 18, assim como o 5 vezes esse mesmo 2 me daria o 10. Que é o número que faria surgir aqui então a minha proporção adequada. Ok? Então, quando a gente trabalha com essa constante k, o que que essa constante em k me indica? Me indica que o número que eu usar para multiplicar do x para chegar nesse 9 é o mesmo número que eu tenho que multiplicar para sair do y para chegar no 5. Por isso que essa constante, por isso que é uma constante mesmo, né? Esse número tem que ser o mesmo. E aí, a gente vai usar aqui o quê? Essa constante k. Olha, sempre que você montar uma proporção dessa forma, sempre que você usar uma proporção, montar uma proporção dessa forma numa prova, pode ser uma questão mais simples, mais complexa, você sempre vai poder trabalhar com isso daqui. O x, ele é diretamente proporcional a 9? Meu x é igual a 9k. O y é diretamente proporcional a 5? Meu y é igual a 5k. E agora você substitui. Onde estava o x, eu vou colocar 9k. Onde estava o y, eu vou colocar 5k. E aí eu passo a ter 9k mais 5k, que é igual a 70. Daí então, 14k é igual a 70. E assim o k acaba sendo 70 dividido por 14. Logo, a minha constante k tem que ser igual a 5. Sobre essa constante k, o que eu vou por diversas vezes falar com vocês aqui é o seguinte. Não precisa ficar viajando, interpretando muito essa constante k, não. Só encontre ela ali e fique muito feliz, porque graças a ela você fechou o problema. Por quê, gente? As duas incógnitas que eu tinha no meu problema, os dois problemas, as duas dúvidas que eu tinha, que eram os valores de x e de y, eles dependem justamente dessa constante k, que eu sei agora que vale quanto? Vale 5. Então acabou, olha. Um funcionário que tinha 9k como idade, na realidade ele tem 9 vezes 5, ele tem quantos anos? Ele tem 45 anos de idade. E o outro, que é 5 vezes k, como o meu k vale 5, 5 vezes 5, o meu y tem que ser quanto? O meu y tem que ser 25. O que que a questão estava querendo saber? Quantos anos que o mais jovem tem a menos do que o mais velho? E olha, aqui, digamos que eu ainda dei uma volta, que eu ainda poderia simplificar mais ainda essa resposta final. Não que você vá sofrer muito para chegar aqui nesse 45 e nesse 25, mas a gente ainda pode ser mais direto, porque como que ele quer no fim das contas? É quantos anos que o mais jovem tem a menos do que o mais velho? No fim das contas, o que ele estava querendo era simplesmente a diferença das idades. Eu não precisava saber necessariamente quais eram as idades, eu precisava saber simplesmente qual era a diferença de idades. E essa diferença de idades poderia ser dada pela expressão o quê? 4K. Se o mais velho tem 9K, se o mais novo tem 5K, qual que é a diferença de idade deles em função de K? De 4K. O seu K não vale 5? Sim, 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. 20 é a diferença de idade, que é justamente o que a gente encontra quando eu chego ao 45 menos 25. Eu chego nos mesmos 20, tá vendo? Só que eu ainda posso simplificar mais ainda o meu raciocínio. Tudo isso em função dessas expressões que a gente encontrou aqui. Então a resposta, 45 menos 25, que vai ter que ser 20, 45 menos 25, que é o 20. Ou você poderia ter chegado nesse mesmo 20, conforme eu falei, deixando indicado aqui, olha. Quais que eram os valores mesmo? 9K menos 5K, que acaba sendo 4K. E como o meu k vale 5, 4 vezes 5 vai ter que ser igual a 20. Fechou. Era a resposta que você tinha que ter marcado aqui. Tá bom? Sempre importante. Vocês sabem o quanto eu encho o saco de vocês sobre isso ao longo das aulas. Chegou aqui, né, para você que, por exemplo, encontrou 45 e 25, custa nada voltar no enunciado e ver se esses números aqui trazem coerência para a história. Eles falavam que a razão entre as idades de dois técnicos era igual a 9.500. Escreva o 45 e o 25 como uma razão. Escreva-os como uma fração. Olha, 45 sobre 25, certo? Agora simplifica isso aqui para mim. Cuidado aí, hein, justiceiro. Ah, eu cortei o 5, sumi com 5. Fala sério, não me mata do coração, não, hein? É para me representar lá. Não passar vergonha, não. Ah, eu fiz aula com o Brunão, olha, ensinou lá várias técnicas de simplificação. Cortei aqui os 5 com 5. Me ajuda aí, foge disso. 45 sobre 25, você pode simplificar aqui por 5, ó. 45 por 5 dá 9, 25 por 5 dá 5. Então, reparem, as duas idades que eu encontrei, quando escritas na forma de razão, elas me dão realmente o quê? 9 sobre 5. E a soma dessas idades? A soma dessas idades também dá 70, do jeito que o enunciado trazia. Se eu somar o 45 com 25, deu 70. Então, viu? Esses números aqui fecharam o meu problema. Se esses números fecharam o meu problema, é sinal de que não tem como você ter feito aqui cálculo errado, certo? É segurar a emoção para colocar o x no lugar correto, mas o seu raciocínio aqui está tudo perfeito. E olha, gente, tem alguns detalhes assim que a gente percebe que vocês vão caminhando e que alguns pontos talvez a gente não dê destaque, mas que são detalhezinhos que fazem diferença. Quando você olha para uma proporção como essa que está aqui, por exemplo, olha, x sobre y igual a 2 sobre 7. A pergunta que eu vou fazer aqui, eu sei que é bem óbvia para boa parte de vocês, mas para alguns não. Eu te questiono o seguinte: já que o x está para y, assim como o 2 está para 7, qual que é o maior desses dois números aqui, hein? O x ou o y? Ah, professor, não, pera aí. X sobre y igual a 2 para 7, não tem como eu saber, não, porque eu não tenho uma outra equação, tem, ó, tem duas incógnitas ali, não dá para saber qual que é o maior, não, Bruno, não tem como eu descobrir. Tem. Você vai simplesmente trabalhar com a ideia de que o x aqui, ele é diretamente proporcional a 2. O y, ele é diretamente proporcional a 7. Então, como o x é diretamente proporcional a um número menor do que o y, seja lá qual for ele, o y tem que ser maior, gente. Porque o maior denominador está associado a quem? Está associado ao y, certo? Então, eu estou falando isso porque acontece em algumas situações, às vezes a gente pegar, resolver um exercício errado, né? Tá ali, todo feliz e tal, mas às vezes pega, joga um sinal para um lado errado, o que era para dividir, às vezes passou subindo, enfim, às vezes a gente vacila. E aí, você vem me apresentar uma resposta do tipo: Brunão, montei esse problema aqui, e aí eu tinha encontrado lá, olha, o x igual a 50 e o y igual a 30. Não está batendo com o meu gabarito, não tem como a gente dar uma conferida para ver se o gabarito da apostila está errado, não. Olha, é sem chance de uma questão que trouxesse isso ter, por exemplo, o x igual a 50 ou y igual a 30 como resposta. Isso é sem chance. Por quê? Porque é claro que eu vou criar uma expectativa nesse exercício de que o meu x seja menor do que o meu y. Porque o x tem relação direta com um número que é menor do que a relação direta que o y tem. O x tem relação com 2, o y com 7. Então é claro que o meu y nunca, nesse exercício, poderia ser maior do que o x. Perfeito? Então, são detalhezinhos, né? Mas que tem hora que a gente tem que deixar claro, tem que chamar a atenção. Porque são critérios que vocês mesmos vão passando a ter para perceber que, não, peraí, a resposta que eu encontrei ela não está coerente com a realidade do exercício. Então, deixa eu voltar porque eu devo ter feito conta errada. Ok? Então, está feita essa que está aqui. Vamos passar para mais um exemplo nesse bloco e aí eu fecho ele com vocês. Olha, esse bloco aqui, ele é valioso, hein? Isso aqui é um tesouro na sua preparação caso você tenha dificuldade. Porque, para quem já tem a manha aí da matemática, aqui o que eu estou falando talvez esteja realmente bem, bem simples. Mas tem detalhezinhos aí que realmente fazem a diferença com o que a gente está vendo aqui, ó. Vamos fazer esse que está aqui, olha. A razão entre os salários de dois funcionários de uma empresa é igual a 3 sobre 2. Então, só para fazer uma leitura aqui até mais certinha, né? No enunciado anterior eu não fiz, não, mas vamos aqui fazer o que seria o correto. Quando eu falo como razão, o correto seria eu ler isso aqui, olha. A razão entre os salários de dois funcionários de uma empresa é de 3 para 2. Como razão, eu teria que ler assim, certo? Que a razão é de 3 para 2. Mas ninguém vai morrer se fizer a leitura aqui como 3 meios, não, tá, gente? A diferença entre o maior salário e o menor é igual a R$ 4.000. Qual o valor do maior salário? Então lá vamos nós. Brunão, estou começando a tirar onda nisso aqui, hein? Estou começando a ficar um pouquinho mais seguro. Então vamos lá. A razão entre os salários de dois funcionários. Vou chamar esses salários aqui de X e de Y, ok? E aí, eu sei então que o x está para y, assim como o 3 está para 2. O que que eu já estou chamando a atenção de vocês? Olha, esse x aqui, na hora que eu terminar de resolver meu exercício, se eu realmente descobrir aqui o valor do x, você tem que ter certeza de que o seu x ele tem que ser maior que o seu y. Por quê? Porque a relação direta do x é com 3, enquanto a do y é com 2. O x tem relação direta com um número que é maior do que o y tem, certo? Então está aqui uma equação, x está para y, assim como 3 está para 2. E aí ele fala que a diferença entre o maior e o menor é igual a 4.000. Olha como que aqui essa informação já é importante. Diferença é subtração, certo? Eu quero fazer uma subtração e aí talvez você tenha montado uma equação como essa e sem querer você tenha colocado para mim assim: aí professor, eu fiz aqui, olha, que a diferença y menos x tem que ser 4.000. Porque aí, né, estava falando da diferença do maior para o menor salário e eu coloquei ali que y menos x é igual a 4.000. Você vai errar o exercício. Por quê? Porque tem que ser x menos y. Não, mas só trocou a ordem, vai dar errado aqui esse exercício. Por quê? A diferença, não, a subtração, a gente sabe, não é uma operação comutativa. Você não pode pegar e trocar a ordem. Então, olha como que são os detalhes. Se ele fala da diferença entre o maior e o menor salário, você já tem que saber que o maior salário é o X e que o menor é o Y. Então, quando eu falo da diferença entre o maior e o menor, eu sou obrigado a, nesse caso, montar minha equação x menos y igual a 4.000. Claro que, dependendo das incógnitas que você colocar aqui, você pode usar outras incógnitas, mas não me interessa a letra que você usar aqui. Na hora de montar a segunda equação, tem que ser a letra daqui menos a letra daqui igual a 4.000, porque é a diferença entre o maior e o menor salário, ok? E assim, de novo, se você quiser, ah, professor, sabe o que eu fiz? Peguei, isolei o x, beleza? Falei que o x era 4.000 mais y, aí peguei esse 4.000 mais y, joguei ali em cima na equação, tá valendo, fechou? Fechou. Show de bola. Agora, vamos dar uma melhorada nisso aqui, tornar a coisa ainda um pouquinho mais simples. Não existe aqui uma relação direta entre o x e o 3, então eu vou escrever que o x tem que ser igual a 3k. Não existe ali uma relação direta entre o y e o 2, o y é igual a 2k. E aí, olha que beleza. 3K, que é o x, menos o y, que é 2K. Tudo isso que está aqui fica igual a 4.000. 3K menos 2K vai ter que dar K. E aí, o meu K fica igual a 4.000. Ele quer saber o maior salário. Ah, eu substituí aqui o x e o y para ver qual que era o maior e comparar. Você não precisa substituir o x e o y para comparar. Você já sabe qual que é o maior. Você não precisa substituir nos dois. Você pode ir direto nesse, porque esse aqui com certeza é o maior salário. Certo? Então, você substitui ele. Olha, a resposta era o x igual a 3k. E aí, como o seu k vale 4.000, vai ter que ser 3 vezes 4.000. O seu x, então, vai ter que ser igual a 12.000, que é o maior salário. Perfeito? O gabarito correto, então, acaba sendo aqui a letra C. Tranquilo? O que que nesse exercício representa esse 4.000? Essa constante K, na realidade, é aquela constante, olha, é aquele número que eu usaria para simplificar a fração. A gente descobriu aqui o x igual a 12.000, certo? Quanto que me daria o y? O y seria 2 vezes 4.000, que seria 8.000. Então vamos escrever esse 12.000 sobre 8.000 como uma razão. O 12.000 sobre 8.000, ele vira o 3 sobre 2? Vira. O 12.000 sobre 8.000 vira o 3 sobre 2 se eu pegar e simplificar isso daqui por quanto? Olha, se eu pegar e simplificar isso aqui por 4.000. Então, essa constante K que a gente encontra aqui, é por isso que ela me salva, porque é ela que me mostra por quanto que eu teria que simplificar esses números para poder chegar na razão que ele me deu, só que ao mesmo tempo fechando aqui com a coerência desse valor que ele tinha dado. E a mesma coisa aconteceu aqui na questão anterior, se vocês forem observar, tá bom? Quando a gente coloca aqui o 45 sobre o 25 como uma razão, como que o 45 sobre 25 vira o 9 sobre 5? Se eu dividir em cima e embaixo por 5, que não foi coincidência, foi essa constante K que a gente tinha encontrado aqui. É porque na correria das resoluções, né, no desenvolvimento dos exercícios aqui, na prática de uma questão de prova, a gente não vai ficar filosofando muito sobre isso. Mas aqui, nesse exercício, por exemplo, a gente entende que essa constante K é como se fossem as simplificações que a gente faria aí para poder trazer aquelas razões ali na forma irredutível do jeito que elas foram apresentadas. Ok? Maravilha, meus queridos. Então, olha, na boa mesmo, tá? Dicas valiosas aí para vocês e que mais à frente aqui no curso a gente vai usar também quando a gente estiver trabalhando com resolução de questões. E aí é bem interessante que você chegue, né, para conseguir resolver essas questões comigo, já ficando por dentro aí de algumas dicas e informações que a gente está passando aqui agora. Veja se você conseguiu entender então. Se teve dúvida, volte, me acompanhe, não fique queimando etapas. Teve muito detalhezinho aqui que é importante para vocês, tá bom? Forte abraço, valeu!